O livro de Daniel, número 27. Outro sonho secreto.
O segundo sonho de Nabucodonosor marca o tempo do fim, quando duas classes de adoradores são chamadas a vir investigar o aumento do conhecimento que foi deslacrado em 1798. Daniel é então também identificado como Beltesazar, assim identificando-o como o povo da aliança de Deus, pois uma mudança de nome marca profeticamente uma relação de aliança. Nabucodonosor reconheceu que Daniel tinha a presença do Espírito Santo e, com base em sua experiência passada com Daniel, pensou que nenhum segredo o perturbaria, mas o segredo desse sonho de fato perturbou Daniel.
Ó Beltesazar, mestre dos magos, porque sei que o Espírito dos deuses santos está em ti, e nenhum segredo te perturba, dize-me as visões do meu sonho que vi e a sua interpretação. Assim foram as visões da minha cabeça no meu leito, e vi, e eis que havia uma árvore no meio da terra, e a sua altura era grande. A árvore cresceu e se tornou forte, e a sua altura alcançava até o céu, e era visível até os confins de toda a terra. As suas folhas eram formosas, e o seu fruto era abundante, e nela havia alimento para todos. Os animais do campo tinham sombra debaixo dela, e as aves do céu habitavam nos seus ramos, e toda a carne se alimentava dela. Vi, nas visões da minha cabeça, no meu leito, e eis que um vigilante, um santo, desceu do céu, clamou em alta voz e disse assim: e derrubai a árvore e cortai os seus ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto, fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, contudo, deixai o toco das suas raízes na terra, preso com um aro de ferro e bronze, entre a erva tenra do campo, e seja molhado com o orvalho do céu, e seja sua porção com os animais na erva da terra, mude-se-lhe o coração de homem, e desse-lhe um coração de besta, e passem sobre ele sete tempos. Este assunto é por decreto dos vigilantes, e a determinação pela palavra dos santos, para que os viventes saibam que o Altíssimo domina no reino dos homens, e o dá a quem quer, e sobre ele estabelece até o mais baixo dos homens. Este sonho eu, o rei Nebucadnezar, vi. Agora tu, ó Beltesazar, declara a sua interpretação, visto que todos os sábios do meu reino não são capazes de me dar a conhecer a interpretação, mas tu és capaz, porque o Espírito dos deuses santos está em ti. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou atônito por uma hora, e os seus pensamentos o perturbaram. O rei falou e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Beltesazar respondeu e disse: e meu senhor, seja o sonho para os que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. Daniel 4:9-19.
Daniel está perturbado com o sonho e a interpretação, pois entende como Nabucodonosor poderia se ofender com a interpretação, mas, assim que Nabucodonosor o encoraja a falar, Daniel apresenta a Nabucodonosor uma advertência de juízo vindouro. A advertência de juízo vindouro é simbólica da advertência do primeiro anjo que chegou no tempo do fim, em 1798.
Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou atônito por uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou o rei, e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: e senhor meu, seja o sonho para os que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. Daniel 4:19.
Daniel ficou atônito por uma hora. A hora é uma das cinco vezes em que a palavra hora ocorre no livro de Daniel, e não se encontra em nenhuma outra parte do Antigo Testamento. Aqui, ela representa o período de tempo em que Daniel, representando os sábios que compreendem o aumento do conhecimento, se prepara para dar a advertência do primeiro anjo, que anuncia a abertura do juízo investigativo em 22 de outubro de 1844. A interpretação do sonho por Daniel inclui não apenas o anúncio de um juízo vindouro, mas também um apelo para que Nabucodonosor deixe o pecado, representando o evangelho eterno do primeiro anjo. A hora estaria profeticamente localizada no tempo do fim, em 1798, quando o primeiro anjo entrou na história. O primeiro anjo entrou na história em 1798, na conclusão dos sete tempos da vingança de Deus infligida contra o Reino do Norte, iniciada em 723 a.C.
Porque estes são os dias da vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias! Porque haverá grande angústia na terra, e ira sobre este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será calcada aos pés pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumpram. Lucas 21:22-24.
Nabucodonosor havia de viver com o coração de uma besta durante o período da vingança de Deus, que foi infligida ao reino do norte de Israel, pois Nabucodonosor era o rei do norte. Lucas identifica esse mesmo período como tempos dos gentios, no plural, quando assinala o término do pisoteamento de Jerusalém.
E cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumpram. Lucas 21:24.
No livro do Apocalipse, os tempos em que os gentios calcariam aos pés o santuário e o exército foram simplesmente identificados como 1260 anos, pois simplesmente se enfatizava o período de perseguição papal.
Mas o átrio exterior do templo, deixa-o de fora e não o meças, pois foi dado aos gentios, e a cidade santa será pisada pelos gentios durante 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse 11:2-3.
A mensagem de advertência dada por Daniel a Nabucodonosor representa o aviso do juízo vindouro. A chegada dessa mensagem de advertência é simbolicamente situada em 1798, quando o primeiro anjo chegou para advertir sobre a aproximação do juízo investigativo. O juízo predito sobre Nabucodonosor ocorreu na segunda ocorrência da palavra, ora, no capítulo 4.
Tudo isso sobreveio ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeava no palácio do reino da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa do reino, pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando veio do céu uma voz, dizendo: ó rei Nabucodonosor, a ti se diz, o reino foi tirado de ti. E te expulsarão dentre os homens, e a tua morada será com as feras do campo, farão que comas erva como os bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que saibas que o Altíssimo domina no reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e comeu erva como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que os seus cabelos cresceram como penas de águia e as suas unhas como garras de aves. Daniel 4:28-33.
O juízo que havia sido predito veio exatamente na hora em que Nabucodonosor elevou o seu coração à soberba. O juízo investigativo que havia sido predito veio quando a hora do juízo investigativo de Deus começou. A hora do juízo de Deus em 22 de outubro de 1844 produziu duas classes de adoradores, representadas como sábios e ímpios em Daniel capítulo 12, e também como prudentes ou insensatas na parábola das 10 virgens, e também como aqueles que foram justificados pela fé em Abacuque capítulo 2, os quais foram contrastados com aqueles que manifestaram o mesmo caráter que tivera Nabucodonosor na hora em que sobreveio o seu juízo.
Eis que a sua alma, que se exalta, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4.
As duas classes em cada uma das três linhas se manifestaram quando a hora de seu juízo chegou em 22 de outubro de 1844, o que a hora do juízo de Nabucodonosor representa. 1798 foi a conclusão da primeira indignação de 7 tempos, quando o papado deixou de prosperar, pois recebeu uma ferida mortal.
E o rei fará conforme a sua vontade, e se exaltará, e se engrandecerá acima de todo Deus, e falará coisas maravilhosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Daniel 11:36.
1844 foi o fim da última indignação.
E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque no tempo determinado será o fim. Daniel 8:19.
O primeiro uso da palavra hora, no capítulo 4 de Daniel, representa 1798, o qual foi o fim do primeiro da indignação de Deus de 7 tempos contra o reino do norte de Israel, a chegada da mensagem do primeiro anjo no tempo do fim, e o fim dos 7 tempos de Nabucodonosor no fim dos dias. O segundo uso da palavra hora, no capítulo 4 de Daniel, representa 1844, que foi o fim da última indignação de 7 tempos contra o reino do sul de Judá. Foi também a chegada do juízo investigativo e do juízo pessoal de Nabucodonosor. O capítulo 1 apresenta a história do processo de prova em 3 etapas e assinala o fortalecimento da mensagem do primeiro anjo em 11 de agosto de 1840. O capítulo 4 representa a chegada da mensagem do primeiro anjo no tempo do fim, em 1798, e deve ser sobreposto ao capítulo 1. O capítulo 4 enfatiza a mensagem do primeiro anjo e seu aviso de juízo iminente, e assinala 22 de outubro de 1844 e a chegada da mensagem do terceiro anjo. Juntos, eles representam o início não apenas do Adventismo, mas também dos Estados Unidos. Os capítulos 1 a 3 também tratam da história no fim do Adventismo e do fim dos Estados Unidos. O capítulo 5 e o testemunho de Belsazar também estão alinhados com os três primeiros capítulos. O capítulo 1, alinhado com o capítulo 4, representa o movimento do primeiro anjo e a história de quando o livro de Daniel foi decelado no tempo do fim, em 1798. A mensagem que então foi decelada é simbolizada pela visão do rio Ulai, que representa o aumento do conhecimento contido nos capítulos 7, 8 e 9 de Daniel.
No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu ao princípio. E vi numa visão, e aconteceu que, quando a vi, eu estava em Susã, no palácio, que está na província de Elão, e vi numa visão, e eu estava junto ao rio Ulai. Daniel 8 horas e 1, 2.
Capítulos de 1 a 3, alinhados com o capítulo 5, representam o movimento do terceiro anjo, e a história do período em que o livro de Daniel foi deslacrado em 1989. A mensagem que foi deslacrada então é simbolizada pela visão do rio Idequiel, que representa o aumento do conhecimento contido nos capítulos 10, 11 e 12.
E, no 24º dia do primeiro mês, estando eu à margem do grande rio, que é o Idequiel. Daniel 10 horas e 4.
Continuaremos nossa análise da linhagem de Nabucodonosor e Belsazar no próximo artigo.
Há necessidade de um estudo muito mais atento da palavra de Deus. Especialmente Daniel e o Apocalipse devem receber atenção como nunca antes na história de nossa obra. Podemos ter menos a dizer, em alguns aspectos, no que diz respeito ao poder romano e ao papado, mas devemos chamar a atenção para o que os profetas e os apóstolos escreveram sob a inspiração do Espírito de Deus. O Espírito Santo tem disposto as coisas de tal maneira, tanto na comunicação da profecia como nos eventos retratados, para ensinar que o agente humano deve ser mantido fora de vista, oculto em Cristo, e que o Senhor Deus do céu e sua lei devem ser exaltados. Leia o livro de Daniel. Rememore, ponto por ponto, a história dos reinos ali representados. Contemple estadistas, conselhos, exércitos poderosos, e veja como Deus operou para abater o orgulho dos homens e lançar a glória humana no pó. Só Deus é representado como grande. Na visão do profeta, ele é visto derrubando um poderoso governante e suscitando outro. Ele é revelado como monarca do universo, prestes a estabelecer seu reino eterno. O ancião de dias, o Deus vivo, a fonte de toda a sabedoria. O soberano do presente, o revelador do futuro. Leia e compreenda quão pobre, quão frágil, quão efêmero, quão errante, quão culpado é o homem ao elevar sua alma à vaidade. O Espírito Santo, por meio de Isaías, nos aponta para Deus, o Deus vivo, como o principal objeto de atenção a Deus, tal como revelado em Cristo. Para nós nasceu uma criança, para nós um filho foi dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, Isaías 9 horas e 6. A luz que Daniel recebeu diretamente de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Idequiel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento, e todos os acontecimentos preditos em breve se terão cumprido. Considere as circunstâncias da nação judaica quando as profecias de Daniel foram reveladas. Os israelitas estavam em cativeiro. Seu templo havia sido destruído. O serviço do templo havia sido suspenso. A religião deles havia se centrado nas cerimônias do sistema sacrificial. Eles haviam tornado as formas externas de máxima importância, enquanto haviam perdido o espírito da verdadeira adoração. Seus cultos estavam corrompidos pelas tradições e práticas do paganismo, e na realização dos ritos sacrificiais, não olhavam além da sombra para a substância. Não discerniam Cristo, a verdadeira oferta pelos pecados dos homens. O Senhor operou para levar o povo ao cativeiro e para suspender os serviços no templo, a fim de que as cerimônias externas não se tornassem a soma total de sua religião. Seus princípios e práticas deviam ser purificados do paganismo. O serviço ritual cessou para que o serviço do coração fosse reavivado. A glória exterior foi removida para que o espiritual fosse revelado. Manuscriptus Releases, volume 16, 333, 334.